Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Não tô ouvindo nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar? Apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino, Histórias de Terapia é o maior canal de mini documentários biográficos do Brasil no YouTube, além de conteúdos incríveis lá no Instagram, tá? No Histórias de Terapia você encontra pessoas com suas histórias e vivências marcantes contadas por elas mesmas enquanto elas lavam louça. São histórias inspiradoras contadas por pessoas reais. Ó, o Alexandre, ele é radialista e contador de histórias, e o Lucas, ele também é contador de histórias, apresentador e jornalista. E juntos eles são autores do livro A História do Outro Muda a Gente. Hoje a gente vai falar muito sobre a história do outro, porque a gente vai falar sobre escutativa. Tudo bom, meninos?
Oiê, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? O podcast pode ser tá ouvindo aí em qualquer momento do seu dia. Mas obrigado pelo espaço, Fabão. A gente tá adorando participar
que
aqui.
Isso, gente.
Muito obrigado, tô muito feliz.
Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Animados?
Nossa, uma pilha de nervos por conta do lançamento desse livro. É um sonho realizado nosso. Mas assim, é uma pilha de nervos muito positiva, né? Muito gostosa.
Aí eu imagino. A gente vai falar ainda sobre o livro, mas antes eu quero saber, começando bem lá atrás, como vocês se conheceram e de onde surgiu a história de contar histórias dos outros.
Eita, vamos lá. O canal ele surge em 2018, né? E como você bem apresentou a gente, eu e o Ale, a gente é da área da comunicação. Eu sou jornalista, uhum. O Ale é radialista, trabalhamos os dois com redes sociais durante todo o nosso, depois pós-formação, né? Então, a gente sempre esteve nas redes sociais e trabalhando com elas. E em 2018, a gente entende que a gente queria criar alguma coisa diferente, alguma coisa legal, colocar a nossa criatividade para jogo, mas a gente queria fazer algo diferente, né? Assim, primeiro porque em 2018 estava rolando muita aquela discussão sobre ouvir o outro no sentido político da coisa. Era ano de eleição, uma eleição bastante conturbada, uhum. Que mudou bastante coisa no país. E todo mundo tava, não, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa conversar com as pessoas. E eu e o Ale, a gente tava com essa vontade de criar alguma coisa, junto com essa questão política, a gente juntou as duas coisas e criou terapia, né? Que basicamente é ouvir as pessoas, é basicamente o que a gente faz. Porque a gente entendeu que não bastava, no momento ali de eleição e tudo mais, a gente ir atrás das pessoas para ouvi-las e entender o que passa na cabeça dela. É um exercício contínuo, sim, diário, né? E aí a gente começa a criar o terapia, a brincadeira, né? A brincadeira do terapia é que as pessoas estão lavando louça. Isso nasce de uma brincadeira mesmo. Eu e o Ale, a gente era um casal antigamente, a gente não é mais, mas a gente continua muito amigo, muito próximo. E quando um chegava do trabalho, ou o outro chegava do trabalho e tudo mais, encostava no balcão que tinha na minha cozinha e começava a conversar sobre o dia e tudo mais.
Ai,
e na hora que a gente foi desenhar o projeto, a gente brincando, falou, vamos pôr pra lavar louça. E foi uma brincadeira que um olhou pro outro e falou, é interessante, porque a gente nunca viu ninguém dar entrevista lavando louça. É sempre muito impostado, né? A gente pensa em entrevista, a gente, sei lá, todo mundo deve imaginar o Jô Soares, a Gabi, sei lá, né? Uma coisa muito mais formal.
Terno e gravata,
exato,
né? Terno e gravata.
Formal. E a gente queria algo muito íntimo, né? Justamente por conta desse burburinho político, né? De a gente precisa se conectar com as pessoas. A gente começou a se desconectar com elas. Por mais que todos estejam conectados, né? Nas redes sociais, a gente estava muito desconectado com as pessoas. E aí a gente começa a desenhar esse projeto. A gente começa a chamar amigos e parentes. Eu brinco muito que a família toda do Alexandre já passou pela terapia. Contando suas histórias. E a gente começou a entender que era muito potente aquilo que a gente estava fazendo, porque primeiro que a gente não dá voz a ninguém, né? A gente acredita que todo mundo tem a sua própria voz. O que falta é alguém para ouvir ou, de repente, um espaço para essa voz ser ecoada. E aí a gente, total, com as histórias de pessoas próximas, e assim, amigos muito próximos, que foram aqueles que toparam ser cobaia, a gente foi percebendo que tinha algo nas histórias que a gente às vezes já até conhecia por cima, que a gente ainda não conhecia porque não ouviu direito, ou que de repente a pessoa também nunca contou porque é algo mais delicado. A gente foi entendendo, uhum, que estar de peitos e ouvidos abertos para essas pessoas fazia com que as histórias fossem mais profundas e trouxessem lições pra gente, né? E aí nasce em 2018, não, terapia dessa, de todo esse caldeirão de coisas, assim. E hoje é o nosso maior orgulho, né? Porque a gente realmente acredita na transformação social através da escuta, né? Da escuta do outro, de pessoas que a gente brinca muito, que estão na fila do mercado, você vai encontrar na feira, você pode encontrar a pessoa dentro do ônibus, aquele ônibus que você pega todo dia pro trabalho. Tem alguém, uhum, ali que pode te ensinar alguma coisa, e a gente vem aí há 5 anos mostrando que é possível mesmo.
Ai, que lindo isso. E assim, são 5 anos contando e ouvindo histórias muito impactantes, né? E eu queria saber, assim, se tem alguma história que até hoje vocês pegam pensando nessa história.
É difícil responder, porque...
Isso é 5 anos, eu imagino, né? De tanta história.
300 já, né?
E é muito bonito, porque é muito bonito como as histórias sempre tocam em algum lugar da gente, por mais que elas sejam completamente diferentes do que a gente tá vivendo, assim. Eu costumo até brincar que as histórias, ou você se sente muito representado e fala assim, ah, eu também posso seguir por esse caminho, uau, a história me trouxe uma luz para o que eu tô passando, ou então, tipo, não tem nada a ver com o que eu tô passando, e ao mesmo tempo isso me emociona de algum jeito, isso me toca, é um jeito de entender o quanto a existência do outro também pode ser bonita, mesmo que seja diferente da gente. Isso é uma coisa que acontece muito nos comentários. Às vezes a gente posta uma história e as pessoas falam, ah, não faria igual. E aí a gente fala, beleza, é sobre isso mesmo. É pra falar que talvez você não faria igual, mas o jeito que a outra pessoa vai fazer é o que faz mais sentido pra ela. Isso é que é bonito. Aí é difícil escolher alguma que mexe mais. Eu acho que todas nos emocionam de algum jeito. Tem uma história específica que a gente gravou que me envolve, então...
Eu ia falar isso, hein? Você tem.
Eu tenho um carinho especial por ela, que é a história da Edenilde. A Edenilde é uma grande amiga, melhor amiga que eu já tive na vida, amiga de família. Eu cresci já com ela. E ela sempre me contava essa história de que ela queria... Ela gostaria de ser mãe, porém ela tinha uma deficiência onde ela não poderia engravidar. E aí, ela, quando conheceu minha mãe, contou pra minha mãe isso. Ah, enfim, eu não posso ser mãe, mas... E minha mãe sempre quis ser mãe. E ela falou, quando você for, quero viver isso junto com você e tal, essa experiência.
Que lindo!
E aí, era um aniversário da Edenilde, e a minha mãe tinha o meu ultrassom marcado. E aí, minha mãe falou pra ela assim, ah, olha, não comprei presente pra você ainda. Eu vou fazer um exame, vem comigo, de lá a gente vai e compra alguma coisa. E a gente te compra o seu presente. E aí, chegaram no laboratório, a Denilde estava na sala de espera, e veio a moça e falou, ah, você que é Denilde Maria de Jesus? Ela falou, sim. Putz, você precisa entrar lá. E ela já foi meio com medo, tipo, será que aconteceu alguma coisa? E aí, quando ela entrou, a minha mãe falou, ah, eu queria te dar de presente, escutar as batidas de um coração dentro do ventre. E aí ela ficou super emocionada e tal, a médica quase teve que tirar ela, que ela não parava de chorar da sala. E eu cresci ela sempre falando isso pra todo mundo, tipo, ah, esse aqui é o Alexandre, eu ouvi as batidas do coração dele lá no ventre da mãe dele. E assim falava que ela fecha o olho e escuta, conseguia ouvir. A Denise já partiu, e aí um dia eu falei pra ela, a gente precisa gravar com você, por favor. Ela tinha 1 milhão de histórias pra contar, e ela falou, só vou topar se for pra contar a história das batidas do coração. E aí é muito maravilhoso, porque hoje ela não tá mais aqui, e como a gente tem o vídeo, esse registro, toda vez que eu quero matar a saudade e ouvir a história da boca dela, é só ir lá e assistir. Então acho que também é bonito como dá pra gente, de alguma forma, eternizar as histórias, né?
Sim, sim, sim. E o projeto inteiro, terapia, é muito sobre isso, né? Você eternizar histórias. Porque, como o Lucas falou, tem muita gente que vê, ah, não me identifiquei e tal, mas para além de identificação, tem muito do registro daquela história, né? Para a própria pessoa que está ali contando, de deixar aquilo registrado. E quando a gente fala sobre registro, eu lembro logo do livro, porque eu quero saber como é que surgiu o livro, né? A história do outro muda a gente. E eu vi até essa pergunta que eu fiz antes, que era qual história mudou vocês e como mudou. Então, além de uma memorável, teve alguma que você ouviu e aplicou na sua vida? E como surgiu o livro?
Nossa, o livro, ele é um, como eu falei lá no começo, né? Um sonho que
senta,
a gente...
Senta que lá vem história agora, né? O livro é respirou fundo, falei, vem aí.
Foi um sonho mesmo da gente materializar isso fisicamente, né? Porque nas redes sociais... Por mais que a gente entenda o impacto que tenha, um físico traz algo ali que você consegue, total, né? É palpável. Mas vai para além disso, né? No canal, eu e o Alexandre, a gente não aparece tanto, né? As histórias realmente são das outras pessoas. Então, nos vídeos, as pessoas sabem o nosso olhar do Lucas e do Alexandre para aquela história, o que a gente quer contar através daquela história. Mas de uma forma um pouco subjetiva. Tem a edição, né? Tem tudo. A gente coloca nas histórias, né? Nessas edições, o nosso olhar. Mas fica um pouco subjetivo, porque não é eu, o Lucas ou o Alexandre falando: ó, essa história aqui é sobre isso. É isso que a gente entendeu dessa história. E no livro a gente consegue transpor isso, né? De uma forma mais direta. Então a gente sentou, a gente queria já fazer o livro há algum tempo. A gente sentou com a Nacional, né, a Editora Nacional, que topou publicar o livro junto com a gente, e falou: vamos escolher algumas histórias e a gente quer realmente mostrar como que elas impactam na vida do Lucas e do Alexandre, né? O que, que a gente de fato aprendeu com elas. Então a gente selecionou ali 23 histórias, até porque, como eu disse, a gente tem 300 contadas no canal, entre vídeo, entre podcast, então a gente teve que fazer um filtro, mas um filtro baseado nos capítulos que a gente divide o livro, né? Então são 6 capítulos que a gente acredita que são fases da vida que todo mundo vai passar, então descoberta, propósito, mudança, coragem, relações, todo mundo vai vivenciar essas fases da vida ali, né, que a gente dividiu o livro. E cada fase a gente foi escrevendo o que a gente aprende, o que a gente entende sobre mudança, o que a gente entende sobre descoberta, e exemplificando com as histórias que a gente contou no canal. O livro nasce dessa ideia, e aí a gente consegue imprimir mesmo assim o que de fato a gente não consegue às vezes no vídeo, porque fica dessa forma um pouco mais subjetiva. E é muito massa, assim, porque, enfim, a receptividade das pessoas que já estão lendo o livro, elas falam: nossa, agora eu entendo até um pouco mais da sensibilidade que vocês colocam na edição dos vídeos para contar essas histórias. Então tá sendo bem bacana a receptividade de quem tá lendo, porque é isso, a gente conseguiu realmente imprimir e mostrar a base ali de como a gente faz para escolher as histórias, né? Porque todo mundo pergunta: porque como vocês escolhem,
mas é,
né?
Isso que eu ia perguntar, como é que vocês escolhem?
Exato. E aí a gente tem tecnicamente, né, uma linha editorial, mas a gente segue alguns critérios para escolher as histórias que a gente conta, que são histórias que inspiram, histórias que emocionam e histórias que têm pautas sociais importantes. Esses três pezinhos aí, eles precisam estar juntos para a gente poder contar uma história, né? E é isso, e aí no livro a gente consegue falar: ó, essa história aqui, ela tem muita pauta social, por mais que, enfim, seja uma história muito emocionante, tem um quê social aqui, por isso que a gente contou ela, né? Então, é legal que o livro deixa muito mais explícito essas nossas decisões, né, Ale?
E é importante falar que não são as melhores histórias do canal que foram pro livro, até... porque nem sei quais são as melhores. Mas são 23 que a gente encontrou que faria sentido pra gente refletir sobre o que a gente gostaria. Até por isso que o título do livro é A História do Outro Muda a Gente. Não é tipo, sei lá, 23 histórias que vão mudar a sua vida. Porque no fim é a história do outro. E do outro que às vezes está no seu dia que eu não conheço ainda, mas que você pode conhecer, isso pode te transformar. Acho que o livro também tem essa intenção de deixar essa sementinha, assim. Quando você para ouvir o outro, você pode descobrir coisas sobre você. Você pode descobrir coisas sobre nós no coletivo, porque eu acho que a gente ainda não achou um jeito de conviver de uma boa maneira. E talvez acho que um caminho para isso é a gente escutar mais o outro e entender quais são as necessidades dele e as coisas que ele passou. E aí o legal do livro também é que a gente pode contar um pouco dessa experiência da gente ir até a casa da pessoa. Porque a gente grava na cozinha das próprias pessoas, né? A gente visita elas. E a gente não as conhece quando a gente chega lá. É sempre a gente entrando alguém que topa nos receber. E é o nosso primeiro contato. Então, essa também é uma experiência interessante nossa de ter visitado tantas pessoas e ter conhecido elas na sua intimidade, né? Na casa delas. Tem tanta gente que eu sou amigo que eu nunca fui na casa. Então, a gente pode contar também. No livro, a gente conta como é essa experiência, como é esse chegar e como que a gente tentar ficar à vontade para a pessoa poder contar a história dela, que às vezes envolve dores ou coisas difíceis de ser compartilhadas, e elas têm a coragem de contar para nós, né?
Isso é incrível, porque muita gente, acredito, que se pergunte como é que acontece esse processo. E saber que vocês estão na casa da pessoa, e foi o que você falou, tem gente que a gente já conhece e nunca foi na casa. Então, estar ali no espaço da pessoa e a pessoa se abrindo, primeiro, é de uma confiança imensa, né? Até porque vocês criaram uma confiança muito grande, isso é muito importante. Mas ver as pessoas contando histórias tão pessoais e tão íntimas, e são pessoas que às vezes a gente cruza na rua. Eu acho que foi até o Lucas que falou que nós cruzamos com pessoas na rua e que a gente não sabe da história que essa pessoa carrega. Então, é muito incrível ver pessoas com quem a gente se identifica em alguns aspectos, seja fisicamente, ou seja na fala, ou seja no raciocínio, contando uma história que a gente pode se identificar ou não. E aí, o que você falou também, Ale, que é muito importante, é que o livro é sobre o outro. E isso é mais importante ainda, porque realmente, se fosse um livro sobre fatos como mudar a sua vida, perde o sentido de ser do outro, né? Passa a ser muito centralizado ali pra nós mesmos. Mas quando é sobre o outro, tem um peso tão maior e tão mais bonito que eu fico impressionado, assim, de verdade. Eu, do jeito que eu sou uma manteiga derretida, não sei se eu ia conseguir ouvir a história das pessoas pessoalmente.
A gente chora. A gente chora na frente delas, não tem jeito.
Gente, eu falo muito isso na análise, na terapia, de que se for qualquer coisa, eu tô chorando. Eu sou muito manteiga derretida. Eu não consigo não chorar. E qual dos dois chora mais? Os dois?
Ah, o Ale, eu acho que eu até brinquei esse final de semana, porque a gente foi gravar e a história era de um rapaz, enfim, que... Até vou dar um spoilerzinho aqui pra você, mas a história era... O rapaz, ele tinha mais 5 irmãos, e aí o pai dele faleceu, a mãe dele faleceu, o padrasto de alguns irmãos faleceu. E assim... Ele era o mais velho e tinha um menino lá que o irmão mais novo dele era menor de idade ainda, e ele meio que adotou esse irmão de 14 anos. E ele foi contando, contei obviamente bem resumido aqui, e ele contando pra gente, e foi engraçado porque tem uma hora que eu falei pro Ale, e eu fico na câmera principal, assim, né? A pessoa conta a história olhando pra mim. E eu tento segurar muito o choro pra não atrapalhar a pessoa, não assustar ela, porque senão eu desago ali, pode até atrapalhar a gravação, né? Perder ali o ritmo. E aí eu fui falar pro Ale, pra segurar um pouco assim o choro. Eu falei, Ale, você tem alguma pergunta? E ele tava filmando o rapaz de frente também. E aí ele deu até uma gaguejada, né, Ale? Porque você tava chorando muito.
Eu tava totalmente desconfigurado. Eu não tava aguentando de chorar. E aí ele até me olhou, tipo, deu uma... E ele tava... Porque quando as pessoas contam, elas tentam segurar o choro. A gente tenta falar isso pra elas.
Sim.
Tipo, a gente vai gravar? Se você quiser chorar, chora. Não tem problema. Conta chorando mesmo, sabe? Deixa a lágrima cair. Porque a gente tem uma coisa que parece que tem que conter o choro, né? Não posso chorar, vou segurar. Senão... Não é fraqueza, né? Eu acho que, inclusive, é coragem você conseguir...
Total, chorar publicamente.
E continuar falando, continuar contando sua história mesmo com o choro. E aí, também, acho que quando ele me viu chorar, e aí acho que ele também se soltou um pouquinho, sabe? E aí a lágrima dele que tava presa ali, assim... começou a cair. Mas eu acho que não tem como a gente não se emocionar na hora, porque a gente se envolve muito com as histórias. E eu sempre fico muito impressionado quanto as pessoas são muito corajosas pra contar primeiro pra nós dois, porque a gente ainda quando as pessoas contam, não tendo uma relação de intimidade, a gente tá construindo naquele momento, mas depois também de confiar na gente pra espalhar essa história, né? Às vezes a gente grava uma hora e meia e o vídeo tem 10 minutos, monta a história, né? De todo jeito, no vídeo também tem o nosso olhar, porque passa pela edição. Mas é muito de uma coragem das pessoas, e eu percebi que a gente sempre pergunta assim, ah, bora, tá pronto? E as pessoas sempre falam assim, não, mas vamos lá.
O segredo é não estar pronto.
Eu acho que é isso mesmo, porque como a gente também... se algum jornalista me ouvir, eles vai querer me esganar. Mas assim, a gente não vai com roteiro. Porque a gente não tem como roteirizar a vida de alguém, né? A gente obviamente sabe a história, a gente tem os pontos principais, porque a pessoa manda pra gente. Mas a gente chega lá pra ouvir realmente o que a pessoa tá querendo contar. E de repente, ela vai pra um caminho, ela vai contar a mesma história, mas ela vai pra um caminho ou surge uma fala dela ali que ela não tava pensando. Isso é o mais gostoso, né? Por isso que é legal também que a pessoa fala, não tô pronta. Porque ela vai ficar pronta no durante o processo, né? E eu acho que isso, a louça ajuda muito, eu ali a gente já percebeu que a louça ajuda muito, então quando a pessoa tá mais emocionada, ela foca, ela dá uma chorada ali, ela para um pouco de contar e foca na louça, né? Desconta toda a raiva ali, ou a mágoa dela ali na louça. E ela volta depois um pouco mais concentrada, quebra um pouco também essa coisa de ficar olhando pra mim, olhando pra câmera, às vezes ela foca na louça e sai contando meio de ladinho ainda. E tudo bem, né? Porque ela precisa ali encontrar o ponto de onde ela vai ficar mais segura pra contar a história. Mas é muito bacana mesmo, assim, de... Pô, a gente já foi em... eu não vou falar 300 casas, porque o podcast a gente faz à distância, mas mais de 200 casas presencialmente. E a pessoa abre o espaço... Primeiro, a casa dela, a cozinha, que é um lugar que a gente considera muito íntimo. Sei lá, quantos amigos seus foram na sua cozinha, né? Só você pensar. Sim, raro, pelo menos os meus, quando vem em casa, ficam na sala, no máximo ali na varanda e acabou, né? Não tem
É íntimo.
Essa intimidade. Porque é onde, levando até para um lado mais cristão até, é onde você divide o pão, né? Onde você faz comida ali. Então é um lugar muito, muito íntimo. E é bacana de ver que as pessoas confiam na gente. Confiam tanto que tem histórias que as pessoas enviam pra gente e falam, eu só queria contar. Eu não quero que vocês venham gravar, nem nada. Eu só queria contar e eu acho que vocês são as pessoas pra quem eu poderia contar essa história, né? E é realmente uma relação de confiança.
E é curioso, quando você falou, né, de que não tem roteiro, a gente não vai com roteiro pronto, a gente, toda vez antes de entrar na casa, a gente dá mais uma lida, ler de novo o que a pessoa mandou pra ter a história na cabeça. Mas o legal de não ter as perguntas prontas que a gente vai fazer é que isso nos obriga, na hora, a estar muito atento. Porque daí, eu não sei o que eu vou perguntar depois pra ela. E aí, isso faz a gente estar totalmente entregue e respeitar um pouco o lugar da pessoa, de que na hora ela vai escolher o que ela quer compartilhar.
Exatamente.
Tem coisas que ela vai ter nos mandado no texto que na hora, com a câmera ligada, ela não vai querer contar. E aí a gente começou a perceber isso, que ela que decide qual é o limite. Então até quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente até fala, ó, tenho essa pergunta, se você não quiser responder... Não tem problema, porque a história é sua e você que vai escolher o que você quer compartilhar, o que você tá pronto para compartilhar, porque às vezes tem questões da nossa vida que são difíceis de compartilhar até com amigos nossos, e não porque a gente não confia neles, porque a gente ainda tá lidando às vezes com aquelas questões, com as dores que isso traz. Então acho que o não ter roteiro faz com que a gente fique entregue e deixa com que a pessoa dita o ritmo, sabe?
Sim. Sim. Enquanto vocês falavam, me veio uma analogia da pessoa lavando louça e contando a história. Meio que tem essa analogia de limpeza, né? Que a pessoa tá ali naquele momento contando a história, ao mesmo tempo limpando tudo aquilo que enquanto ela fala. E ao mesmo tempo ela tá ali na louça, então tem essa analogia. Vocês pensaram nessa analogia? Ou eu que...
Não, sim.
Galera, eu que dei uma delirada aqui, levei pra um lugar mó nada a ver.
Eu gosto porque o vídeo começa sempre com uma pia bagunçada esteticamente, feia até de ver. Tipo, sujo de feijão, um pedaço de comida, tipo, tá bizarro, tá uma zona. Aí ao mesmo tempo parece que ela vai contando... e as coisas vão ficando no lugar, a cozinha também fica ajeitada junto. Então, eu acho que o contar traz uma leveza também pro nosso coração quando a gente compartilha a nossa Exatamente. Própria história. E a cozinha parece que se organiza junto com o pensamento, né?
Não
e
é?
Tem a água, né, que é de limpeza. Eu acho que também contar as nossas próprias Exato. Histórias faz a gente curar elas dentro de nós mesmos.
Exato, exato. Eu, gente, agora que a gente falou isso de chorar e tudo mais... Eu costumo falar toda vez que eu entro na análise, que eu falo assim, ai, não tenho nada pra contar. São as sessões que eu saio chorando muito.
São
muito,
as melhores.
Eu lembro de coisa. São as melhores. Então, quando vocês falaram que a pessoa vai falar ali e não tá preparada, é muito isso. Às vezes a gente não tá preparado e quando abre a boca é o momento que a gente explora todos os lugares que a gente nunca pensou em explorar. Vocês têm um papel muito importante que é de, mesmo ali gravando e entendendo a história, eu acho que esse conforto da pessoa que tá contando a história vem muito de saber que existe uma escutativa ali. E aí, entrando agora um pouco dentro desse cenário de escutativa, o que é a escutativa e qual a importância de se praticar ou de ter, acredito que de praticar uma escuta mais ativa?
Principalmente estar atento a pessoa, ao que ela tá. Uhum. Ao que ela tem a dizer. Eu percebo muito quando a gente tá na mesa do bar, assim, com amigos, às vezes me dá quase uma aflição de que todo mundo quer contar uma história, e aí parece que quando acaba, ninguém ouviu a do outro, sabe? Assim, só queria contar a sua.
Sim.
E eu acho que a escutativa é exatamente isso. Você tá entregue pra compreender o que a pessoa tá dizendo, e às vezes não quer dizer não falar nada e só ouvir, mas focar no outro naquele momento. Quando alguém tá te contando algo, é a vez dele compartilhar, e aí tem esse lugar de não ficar preocupado com o que que eu posso lhe contar aqui na sequência que eu passei. Às vezes é legal contar coisas que a gente passa porque tem uma troca. Mas é isso, quando tem esse objetivo do tô ouvindo você e acho que essa minha história aqui também vai fazer sentido pra você. E não porque toda hora tá tentando trazer a conversa pro eu. Porque às vezes a gente tem um pouco essa mania, ficar, eu. E acho que.
Ah, aconteceu comigo. Eu também sou assim.
E acho que a expectativa é muito isso, entender o outro, porque pra, às vezes, entender, a gente tem que sair desse lugar do eu, porque a gente não tá na pele dela, a gente não vai sentir, por mais que a pessoa conta, a gente não vai sentir o que ela tá contando. Então, acho que é uma entrega de entender o outro, nos tirando um pouco do cenário. E eu acho que isso é que causa muita transformação, até quando a gente vai falar de pautas importantes, sei lá, algum vídeo que é sobre LGBT, a ideia é desconstruir um pouco a bandeira e entender que atrás dela tem gente. A gente tá falando de pessoas. E aí, quando a pessoa conta algo dela, não tem como você negar o que ela tá dizendo. Se alguém fala assim, eu passei por isso, isso me chateia, isso... Você não vai falar, não te chateia. É o outro que tá contando. Então, eu acho que a escutativa é algo, talvez, que seja um bom caminho pra gente quebrar preconceitos nossos e tentar quebrar preconceito dos outros também, né? Através desse contar de histórias. Faz sentido, vocês acham?
Não, total. Eu ia falar que eu corroboro com você total, Ale. Assim, não tem nem como eu discutir isso, mas tem o lance da compreensão também, né? Você compreender o outro. E não necessariamente fazer o que o outro faz, mas compreendê-lo de fato. Eu acho que a escutativa, ela dá essa oportunidade pra você. Eu acho que é a palavra mais correta. E eu fiquei pensando aqui, enquanto o Ale falava também, que a disponibilidade, estar disponível não é você fazer uma escutativa. Porque às vezes a gente, peguei um exemplo, vou dar até um exemplo pessoal. Esses dias, dois amigos meus, eles vieram no mesmo dia querer desabafar. Falar das questões que eles estavam passando pessoalmente e tudo mais. E eu não tava apto a ouvi-los e de forma ativa realmente desse jeito de você tá ali para ouvir e ajudá-lo de alguma forma, sendo só ouvindo ou dando algum conselho, enfim, essas coisas que a gente faz com os amigos, porque eu também estava com minhas questões. Então, eu estava disponível de tempo, eu poderia ouvir lá o áudio que eles me mandaram e, enfim, falar qualquer coisa, mas ia ser qualquer coisa. né? Não ia ser uma escuta de fato ativa. Uhum. Então, eu respeitei primeiro aí, eu acho que entra o legal da escuta ativa. Você tem que respeitar a si primeiro, entender o seu momento para poder também estar disponível para o outro de uma forma mais propositiva, eu acho. Então, acho que tem esse lado também. A gente tem que treinar bastante. Eu e o Ale, por exemplo, a gente sabe que grava todo sábado. Então, eu sei que aos sábados eu preciso estar bem, estar disponível. Óbvio que a gente tem os dias, a gente é humano, né? A gente tem os dias de altos e baixos. Mas eu já sei que no sábado ali eu vou ter que estar 100% entregue para a pessoa poder dividir a história dela, porque é um dia importante para ela também. Mas eu aprendi isso com os meus amigos também ali, né? Eles queriam que eu estivesse disponível. Acho que também as pessoas criaram esse olhar para mim, para o Ale, depois de um tempo de... As pessoas que escutam, e sim, escutamos de fato. Mas também eu aprendi que tem um momento que eu não vou estar totalmente... Vou estar com minhas questões e... Para ser algo muito mais propositivo, eu tenho que escolher o momento certo de ouvir e estar disponível e entregue ali para as pessoas. Eu acho que a escutativa ela também passa por esse lugar de você observar e aprender sobre você também. É uma escutativa quase interna, né?
Total, total. E essa questão da escutativa foi muito do que vocês dois falaram, de que o ouvir por ouvir não é escutativa. Então tem muita gente que fala, ah, mas eu estava ouvindo. Mas não é sobre ouvir. É sobre ouvir, entender e receber aquilo e tal. Teve um tempo atrás... Agora, hoje, gente, quando a gente tá gravando, só pros ouvintes, quando a gente tá gravando, é uma segunda-feira. E no sábado teve o programa do Altas Horas, eu não sei se vocês chegaram a assistir, que o Serginho falou uma coisa incrível sobre empatia. Que ele... Quando ele perdeu o pai dele... Todo mundo, o pai dele tinha uma rua que ele adorava. Vocês viram ele contando essa história?
Não vi, eu só vi a parte da Clarinha só.
Da Clara, que foi, nossa, incrível também. Incrível, né? Impactante, sim, forte. Ele contou que ele perdeu o pai dele e o pai dele tinha uma rua que adorava passar nessa rua. E aí, quando ele perdeu o pai dele, ele falou assim: cara, eu vou passar nessa rua e eu preciso sentir. O que meu pai sentia, né? Ele tava se forçando a sentir aquilo. E ele passou na rua e ele falou que não sentiu nada. Ele falou, eu não senti absolutamente nada. E existe uma cobrança muito grande da gente sentir o outro e tal. E às vezes a gente não sente, mas a escutativa ela tá muito no lugar de uma empatia, de pelo menos você receber aquilo e entender aquilo dentro de você. Eu sei que não dá pra gente sentir o mesmo que o outro sente, né? Mas... ter a empatia, ter essa escutativa, de dar aquela atenção, de trabalhar aquilo dentro de você e saber dar uma resposta, ou que crie um novo pensamento, que tire a pessoa daquela zona de pensamento conflituoso, ou que traga uma resolução, mesmo que não a melhor resolução do mundo, mas que auxilie a chegar numa resolução legal, acho que é esse processo de escutativa, né? E olha que eu tô aprendendo agora, gente, nesse tempinho de papo, eu tive a coragem de elaborar uma resposta aqui. Falei uma grande besteira.
Não, faz super sentido.
Mas eu achei que é muito sobre entender que às vezes quando alguém tá te contando algo e a gente talvez tem que encontrar uma solução, é que é uma solução que faz sentido pro outro, que às vezes não vai fazer sentido pra gente. Eu tenho uma amiga que é a Amanda, a gente compartilha muitas coisas, a gente é muito parecido em muitas questões, mas às vezes a gente tem dores e aí um fala pro outro, eu faria isso, mas não tem nada a ver com você isso, tá?
Exato.
Mas eu acho que pra você talvez faz sentido, te conhecendo, faz mais sentido esse caminho. Não é o que eu faria, mas a gente tem que encontrar o que... Ela sempre fala pra mim, eu falo, ai amiga, às vezes eu fico te falando umas coisas que... Acho que eu fico te enchendo o saco com umas dores que nem precisava. Daí ela fala, amigo, você tá doendo em você, tá tudo bem. Tipo, eu não preciso achar que essa é uma questão muito importante. Se tá te doendo alguma coisa, a gente pode falar sobre isso e pode encontrar uma solução que faça sentido pro que você acredita e pro que você sente.
Correto.
Porque às vezes a mesma situação vai reverberar muito diferente em cada pessoa, né? Daí eu acho que tem essa compreensão do que faz sentido pro outro dentro do cenário dele, das coisas que ele já viveu, porque tudo isso interfere no modo que a gente sente.
Totalmente, Totalmente. Eu sou o gente, eu sou a típica pessoa que dá conselhos que eu gostaria de receber. Eu sabe também. Quando você dá um conselho, a pessoa tá passando por uma situação e você dá um conselho que você olha e fala, mas por que eu tô dando esse conselho? Se eu vejo que tô dando esse conselho e não consigo seguir, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sou muito essa pessoa de que, cara, eu queria muito dar conselhos que eu consigo aplicar na minha vida e que daria talvez certo, sabe, se eu tivesse aplicado. Ih, galera, rolou um desabafo aqui. Vou melhorar, ouvinte, vou melhorar. Gente, existem vários benefícios em cima da escutativa. Quais que vocês percebem, assim, que quando vocês praticam ou vocês estão em troca com uma pessoa que tem uma escutativa, qual o benefício vocês encontram em tudo?
Nossa, que perguntona.
Profundo, hein? Profundo.
Profundo, né? Às vezes eu tenho um momento de conversa com o Bial aqui, o pessoal não acredita. Às vezes vem.
Mas eu acho que eu vou repetir o que eu falei em algum momento atrás, que é essa questão da compreensão. Eu acho que esse é o grande aprendizado de quando você tem a escutativa. Porque, óbvio, eu vou agora transpor essa ideia com exemplo pro canal. É óbvio que a gente não quer, a gente não tem. Não é que a gente não queira, a gente não tem a pretensão de mudar a opinião de, sei lá, uma pessoa que é extremamente homofóbica. Mas o fato dela ter passado ali um minuto ouvindo uma mulher, eu vou falar transfóbica, vou alterar aqui o termo, mas ouvir uma mulher trans contando sobre a vida dela e compreender que a vida dela é uma vida sem os privilégios que essa outra pessoa teve, sendo uma pessoa cis, eu acho que já é algo que já é transformador, assim. Eu acho que esse é o grande papel da escutativa, ao meu ver, assim, é a compreensão. Não necessariamente você vai ser amigo daquela mulher, não necessariamente você vai querer se aproximar dela no sentido de ter uma relação, mas você compreende que a vida dela é uma vida que não teve os privilégios que você teve e nunca vai ter, né? Os privilégios que você teve, a gente luta para que sim, mas que a gente sabe que vai ser um pouco mais demorado do que a gente espera. Então, acho que compreensão é a definição, acho que para mim, da escutativa.
E eu acho que é um caminho, né? Sim. Você escuta uma história aqui, isso te mexe um pouquinho, aí depois você escuta outra, porque quando a gente pensa em quebrar preconceitos e não é fácil, rápido, tipo assim, olha aqui, ouviu essa história, ouviu esse vídeo, entendeu? Então tá bom, agora você... Não, né? É meio que diário. Então acho que os vídeos vai juntando, juntam um aqui, juntam outro ali. Até por isso que a gente nunca decidiu falar assim, ah, esse canal vai ser sobre este assunto. Porque acaba sendo uma estratégia, assim. Às vezes a gente posta um vídeo, sei lá, sobre luto, aí alguém vê, se identifica e começa a acompanhar. Na outra semana, é outro assunto que talvez essa pessoa não iria parar pra assistir, mas ela já tá ali, aí o vídeo chega nela. Então, acho que é um... Isso, acho que tem a ver com a escutativa mesmo, porque aí você tá sempre tirando o seu pra se conectar muito mais com o outro. Eu acho que ao longo do projeto, a gente foi aprendendo a ouvir mais as pessoas. Eu acho que mudou o nosso jeito de gravar, de conversar. E acho que a gente tenta trazer isso pra vida, no dia a dia, com os amigos, com a família. Porque é isso, sei lá, às vezes a nossa, a gente não sabe nem direito a história dos nossos familiares. E a história deles tem a ver com a gente também. Mas a gente só vai saber se a gente parar um dia e sentar e falar, vó, conta aí.
Conta.
O que você sentia? E aí, esses dias eu me peguei pensando nisso. Falei, nossa, tem histórias que são de uma época que eu nem existia, que eu nem tava aqui. Mas de alguma forma, elas também são minhas, né? E se eu não for atrás de descobrir elas, eu nunca vou me conectar com isso, né?
Exatamente.
Total. E tem até, você falou de avó, eu lembrei que de 2021 pra 22... eu fui pra Paraíba ver a minha avó paterna. Eu fazia muitos anos que eu não a via, porque meu pai e minha mãe são separados, então a família do meu pai é um pouco mais distante de mim, né? E minha avó tá com... Atualmente vai fazer 102 anos.
Meu Deus!
Então ela tá bem velhinha, ela tá ótima. Dá um baile aí em mim, mas...
Ah, em mim também.
Mas aí eu não sabia da história dela. E aí eu acho que o canal me deixou tão sensível a ponto de falar, não, eu vou lá. obviamente, vê-la, né? Faz muito tempo que eu não vejo, mas eu sentei uma hora e falei assim, vó, me conta, como foi que você conheceu o vô? Como você fez isso? Como você veio morar aqui nesse sítio? Acho que o Lucas pré-terapia, né? Não só a terapia que eu faço com minha psicóloga, mas o Lucas pré-terapia, o projeto, ele poderia ter deixado passar, porque, pô, é uma família que eu não tenho tanto contato, que eu cresci sem esse contato, então, tudo bem. É uma história que tá desconectada de mim. Mas não, eu falei, poxa, a minha avó, ela não é responsável pela história dos meus pais, né, de terem se separado, por mais que eles sejam amigos hoje também, mas não é a história deles. E eu preciso criar essa história com ela, então eu fui até lá. Então acho que o projeto deixa a gente mais sensível. O Ale falou sobre a avó, né, de perguntar, e eu acho que criou esse ímpeto também de eu ter, de perguntar, de saber, de criar vínculos de fato com as pessoas, sejam elas próximas a mim, ou as pessoas que eu estou conhecendo, ou até mesmo as pessoas com quem, sei lá, eu brinco muito com a Ale de falar, não, na feira mesmo, sabe? Puxa assunto com as senhorinhas, a Ale até brinca, fala que eu não tô nem entendendo o que eu tô falando lá, mas tô falando com ela, entendeu? Tipo, ah, nossa, esse limão aqui realmente não tá bom. Sim, talvez eu não sei se o limão tá bom ou não, mas pelo menos eu tô ali conversando com ela e criando um vínculo muito, muito legal, assim, eu não tô enganando ela, nem fazendo nada de errado, né? Mas eu tô ouvindo ela, e aí ela puxa um outro assunto ali após o limão, e assim a gente vai criando essas conexões, né, profundas.
Que lindo, que lindo. Meninos, a gente tá chegando ao final desse episódio, que com certeza deve ter muita gente agora falando, Fabão, você prometeu risada aí, por que eu estou chorando? Desculpa, gente. Prometi humor e entreguei choro. Desculpa. Mas, olha, pro consolo de vocês, eu segurei. Eu também segurei, tá? É porque eu, gente, sem sacanagem, eu choro por tudo, assim. Tudo. E aí, por muitos momentos, vocês contando histórias de família e de outras pessoas, dá aquele flashback, assim, de alguma coisa que aconteceu. Aí a gente segura e fica em silêncio, falando, ah, não vou. Mas antes de encerrar, antes de a gente chegar ao final, tem um quadro aqui chamado Microfone Aberto, que é onde a gente deixa uma dica livre. Então, microfone aberto pra vocês, momento dica livre, assim, sintam-se livres.
Vai, Lucas. Quer começar? Quer que eu comece, né?
Ah, não, eu ia falar pra você ir.
Posso começar? Eu já sei qual é a minha dica.
Faz o jabá, fala do livro.
Então, a primeira é, gente, tem um livro, não sei se vocês sabem, chama A História do Outro Muda a Gente. É de um projeto chamado Histórias de Terapia.
Mentira,
parece
de quem
que
é?
Os escritores são, caramba, bem legais, assim, Alexandre Simone e Lucas Galdino.
Ai, que legal.
Mas talvez a dica pode ser uma música pra você ouvir depois de ler o livro.
Que
é uma música que eu amo, talvez seja a minha música preferida da vida, e acho que é uma música que tem tudo a ver com terapia, que é A Gente Aberta, do Erasmo Carlos, que eu acho lindo, que ele abre tá falando, eu não quero mais conversa com quem não tem amor, gente certa, gente aberta, se o amor chamar eu vou. Eu acho lindo, é uma música que nos impulsiona, a gente sempre ouve, às vezes, quando vai gravar. E no fim, acho que é uma música de 1970 e alguma coisa. Mas poderia ser uma música que poderia ser, sei lá, vinheta de abertura do História de Terapia.
Nosso programa de TV. Um dia a gente vai ter essa vinheta, nosso programa de TV.
Mas pode ser uma música pra ouvir antes de abrir o livro, talvez, e pra ouvir depois. Porque eu acho que pra se conectar com as histórias, tem que estar com o coração muito aberto. Tem que estar com o peito aberto, né, pra se conectar. Então, enfim, eu amo Erasmo Carlos, então ouçam Gente Aberta do Erasmo.
E eu, além do livro, obviamente, leio A História do Outro Muda a Gente, porque tô relendo ele, né, já li algumas vezes, mas tô relendo ele agora com o olhar de leitor, não de escritor. E cara, coisinhas, né, que a gente vai pegando, assim, tem a história da Thaís, que tá aqui dentro, ela me mostra o quão importante é essa questão da gente sempre estar atento a pautas sociais importantes, né, nas histórias que a gente escolhe. Ela, só um breve resumo também, ela é uma mulher, hoje ela descobriu que tinha HIV quando o ex-namorado dela, o ex-parceiro, foi internado no final do estágio da AIDS, assim, ele acabou falecendo por AIDS. E, né, e ela descobriu ali que ela também era soropositiva. E ela ressignificou toda a vida dela. Ela era uma mulher hétero, cis, não tinha contato, achava que nada ia acontecer, né? Como muitas pessoas acham, assim, que... Ah, não, né? Ainda tem aquele grande preconceito em cima do HIV. E ela ressignificou, né, tudo isso. Ela foi atrás de estudar, de entender. Hoje ela fala sobre isso. E o mais legal, né, quando ela contou a história pra gente, ela fala que ela é possível ter uma família. Então, hoje ela é casada, o marido dela são um casal sorodiscordante, né? O marido não tem HIV. Ela tem dois filhos do modo tradicional aí, que também não são soropositivos. Então, ela traz muita informação. E aí é isso, é uma história. Começa triste ali, né? Dela ter descoberto de uma forma muito trágica, mas que ela ressignificou. Então, acho que ela sintetiza muito essa questão da pauta social que a gente gosta de trazer através das histórias. E também tá no nosso livro, né? Mas eu queria... Como eu gosto muito de gente, eu tô positivamente surpreso com uma série que tá super hype, The Last of Us, né? Que tá na HBO. Ela é derivada de um jogo, né? Eu fui jogar o jogo uma vez, há um tempo atrás. Eu odeio o jogo que tem bicho, que tem zumbi, que tem que ficar atirando. Eu odeio, eu gosto. Então, quando eu fui assistir a série, eu falei... Ai, vou me assustar, não vou gostar, vou ficar com taquicardia. Mas assim, eu tô só chorando com a série. Porque ela não é sobre fim de mundo, sobre apocalipse, sobre zumbi. É sobre relações. E isso é a coisa mais legal que eu tô vendo. Assim, fora as atuações da Bella Hansen e do Pedro Pascal, que tá incrível... Mas é uma série sobre relações. Eu acho que, apesar de ser fim de mundo, ter uns monstros ali com quem eles têm que lidar, a gente pode aprender muito sobre o que eles estão passando ali na forma mais básica de lidar, né? Que é lidando um com o outro. Eu acho isso bacana e eu acho que dá pra tirar bons aprendizados através dessa série. Então fica aí minha dica. Ela tá hype, deve ter muita gente assistindo, mas quem não estiver assistindo pode dar uma chance aí pra ela, porque é muito boa.
E é o melhor momento pra começar, galera, porque tá terminando, eu acho que falta só mais um episódio pra terminar a primeira temporada, e vocês já assistem assim, ó, sem parar.
Eu gosto assim, não gosto de esperar. Eu vou começar.
Eu odeio esperar todo domingo pra assistir.
Já vou pegar essa dica.
Gente, não tá... Olha, a minha dica vai ser... Gente, olha, quem já ouve sabe que eu sou muito fã de RuPaul's Drag Race, né? Tá, ok. A minha dica vai ser pro Drag Race da... Ai, me esqueci o nome do lugar. Não é Bélgica, não. É Bélgica, Fábio? Eu acho que é Bélgica, que tem a Fontana, que é uma drag brasileira. Né? Isso, brasileira. Hoje. E assim, gente, o primeiro episódio, ela é a protagonista. Ela é a protagonista. Então, assim, tirando conclusões do primeiro episódio. Depois não me cobrem falando, ai, mas ela foi isso e aquilo. Não sei, estou no primeiro episódio, ela foi maravilhosa. Primeiro episódio foi tudo. E a qualidade é muito boa, diferente do Itália, que eu vou sempre criticar o Drag Race Itália. Mas quem gosta, assista. Eu assisto pelo All Present Plus, que tem até o aplicativo e tal. Mas você encontra por aí, galera. Vocês sabem do que eu tô falando. Você encontra por aí, assiste.
Dá pra assistir. Modos não convencionais.
Ele sabe do que eu tô falando. Ele sabe. Pesquisa aí que vocês encontram. Tá no Google. Se encontra. E aí, tá muito boa essa temporada. O primeiro episódio foi incrível. E tô ansioso pra volta do França, que pra mim, depois do americano, é o melhor. E é isso. Acho que essa é a minha dica. Não tenho certeza que essa é a minha dica. Meninos, queria muito, muito, muito agradecer a participação de vocês. O papo foi incrível. Vocês têm um trabalho incrível. Vocês fazem um trabalho incrível. E agora um livro incrível. Contar histórias não é uma tarefa fácil. E hoje, nesse episódio aqui, nesse espaço de tempo, a gente percebeu que de fato não é uma tarefa fácil, sentimentalmente falando e até organicamente falando, né, de ali lidar com o sentimento do outro, e vocês conseguem fazer isso com um time incrível, um brilhantismo e principalmente um respeito pelo outro. Então, vendo o momento que a gente tá agora, saindo de um desgoverno absurdo, ver que existem pessoas como vocês que têm um respeito e uma empatia enorme pelo outro, de contar a história do outro, enche o coração da gente de alegria. Então, muito obrigado, de verdade. Eu fico muito feliz de vocês terem passado por
agora
aqui.
Agora eu que tô chorando.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Muito obrigado, Fabão. Acho que é bonito ouvir isso, e por mais que a gente ainda é testado a desacreditar nas pessoas, Eu acho que existe muito mais gente boa no mundo e que tá disposta a ouvir o outro e acolher o outro do que o contrário. Então, não deixem de acreditar. Eu sei que pode parecer um papo muito poliana, mas eu sou a pessoa mais racional que eu conheço. E o Ale pode afirmar isso pra mim. Mas o projeto já me conseguiu amolecer meu coração nessa parte. Eu passei muito tempo desacreditado e hoje em dia eu acredito muito mais que existam pessoas boas no mundo. E elas estão aí, elas só precisam ser ouvidas.
A gente é quase complementar, isso, né? Que você é totalmente racional, eu sou totalmente manteiga derretida, emoção pura. Mas eu acho que se a gente não acreditar que tem como a gente viver de alguma maneira melhor, deixa de fazer sentido estar aqui, eu acho. Tem que ter um jeito da gente se organizar melhor e viver melhor em sociedade. Acho que ouvir pode ser um começo, mas é por isso que a gente faz esse projeto, porque a gente acredita. E acho que se a gente parar de acreditar, daí, sei lá, melhor morrer, sabe assim? Enquanto a gente tá vivo, a gente acredita que, claro, existe um outro caminho que a gente pode seguir, eu acho.
Então, e no livro mesmo a gente fala, né, no capítulo Relações, o homem não é uma ilha, né? Tem um poema de um poeta inglês que fala: o homem não é uma ilha, somos todos continente, né? A gente tá todo mundo junto. A gente tem que lembrar sempre disso. E se você ainda não acredita, eu vou agora fazer um momento de jabá aqui. Se você
Por favor,
não acredita,
eu quero jabá.
Se você não acredita, ou você tá desacreditado aí no ser humano, vá lá no nosso canal, procura a gente em qualquer rede social, a gente tá em todas. @historiasdeterapia, tudo juntinho, ou no nosso site, historiasdeterapia.com, que a gente tem lá 300 histórias que vão te fazer acreditar no ser humano e reacreditar. Eu acho que esse é o ponto, é reacreditar que as pessoas podem ser boas, sim.
Aí eu vou falar uma coisa muito importante. Se você, ouvinte, é muito preguiçosinho ou preguiçosinha, na descrição desse episódio tem todos os links clicáveis. Então é só clicar que você já vai ser direcionado pro site e pra todos os perfis dos meninos, tá? Porque os ouvintes, às vezes, eles falam: ai, depois eu clico. Gente, é só clicar. Descrição do episódio tá clicável, vai direto.
Converter as pessoas é muito difícil, mas cliquem, gente. É tão gostosinho clicar.
Cliquem, gente. Não custa nada. É um clique. É um clique.
Não tem desculpa, tá fácil.
Meninos, mais uma vez.
Oi? Não tem desculpa, tá fácil de nos achar, ó.
Exatamente, exatamente. Meninos, mais uma vez, muito obrigado. E, gente, não se esqueçam de seguir o Tá Mutado aqui na sua plataforma de áudio, lá no Instagram e agora no Twitter também, que a gente tá lá no Twitter. E não se esqueçam também de seguir os meninos, lembrando, né, mais uma vez, que tá aqui na descrição do episódio com o link clicável. Então é só clicar que você vai ser direcionado automaticamente pro perfil de ambos e pro perfil também do Histórias de Terapia. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo!
Foi editado pela Bonis Filmes.